DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Madalena Sampaio. Os destaques desta terça-feira, 4 de dezembro de 2018. Em Moçambique, trabalhadores na província do Niassa denunciam empresa chinesa por maus-tratos.
Nós queremos saber se o Ministério do Trabalho, cá no distrito, existe para defender a lei do trabalhador.
Em entrevista à DW, secretária executiva da CPLP rebate críticas sobre a atuação da organização.
Relativamente à questão da passividade da CPLP, sabe que a CPLP é uma organização intergovernamental, não é uma organização supranacional. Portanto, é um fórum de concertação, de partilha de boas práticas, mas não existem mecanismos para obrigar qualquer Estado a cumprir alguma decisão da CPLP.
E na Polônia, a participação de África na Cimeira do Clima. Na província do Niassa, no norte de Moçambique, trabalhadores queixam-se da empresa chinesa China Communications Construction Company, responsável pela execução das obras de asfaltagem do troço Muita Massangulo na Estrada Nacional número 13, ligando Cuamba à Lixinga. Os profissionais denunciam maus-tratos e abusos sexuais perpetrados pelos seus colegas de origem chinesa. Os detalhes com o Manuel David, a partir de Lixinga.
A reclamação foi manifestada recentemente no encontro que o administrador do distrito de Mandimba, Botilho Chuni, realizou nos estaleiros da China Communication Construction Company. Botilho Chuni disse que o governo distrital tem acompanhado através de fontes não oficiais e pelas redes sociais relatos de abusos sexuais, roubo de material e outras situações desagradáveis, daí que decidiu deslocar-se à empresa para ver em loco o ambiente de trabalho. No local, os trabalhadores moçambicanos revelaram que estão a sofrer descontos no salário sem uma justificação clara. Não tem dias de descanso e até aqueles que não trabalharam no dia 10 de outubro passado, porque foram votar, também sofreram descontos. Um dos intervenientes do encontro disse que o uniforme e outros equipamentos de trabalho que recebem são descontados no salário. A Cifa Bonomar, operário, conta o ambiente de trabalho referido à empresa chinesa.
Três pares dessas luvas, nós fomos descontados 322. Só três luvas. Nós queremos saber se o Ministério do Trabalho, cá no distrito, existe para defender a lei do trabalhador.
Maria Rafael, operária, também denunciou os abusos sexuais que diz serão alvos, tendo afirmado que os engenheiros chineses exigem que as mulheres façam sexo com eles para que sejam promovidas, porque caso contrário sofrerão represálias.
Dizem que você não faz sexo comigo, serás o quê?
Expulso do jogo. Nós viemos trabalhar aqui e sairmos bem. E agradecemos pelo projeto. Mas os nossos bosses, alguns bosses, o que fazem, nós não gostamos. Nós não podemos trabalhar aqui a troca de favores.
O representante da empresa CCC, engenheiro Ian Nick, refutou as acusações, afirmando que a direção nunca foi comunicada qualquer ocorrência de abusos sexuais e agressões físicas, embora tenha reconhecido que houve descontos salariais, como acontece em qualquer empresa.
Sobre salário, não só nós, CCC, todas as empresas moçambicanas, sobre essa moça, ela falaram sobre sexo. Tem chinês falar assim?
Muito.
É verdade. Então, não tem problema. Vocês podem ligar mais na comando.
No final do encontro, o administrador do distrito de Mandimba, Botilho Buxuni, visivelmente agastado, disse que não gostou do que ouviu e apelou aos gestores da empresa para melhorar a comunicação e respeitar a lei do trabalho interno e ainda prometeu reportar o caso à província.
Algumas vezes eu sinto-me arrepiado com aquilo que vocês estão a contar. Nós temos isso aqui. Essa é a classe etária com uma capacidade de ver as coisas e resolver as coisas. O nosso problema aqui é para o que eu vou fazer se o emprego é este. Aceitam humilhações impossíveis e esse não é a característica do povo moçambicano.
Estou muito satisfeito, ouvi as vossas preocupações, são preocupações dignas, são preocupações realmente que nós como governo do distrito vamos tomar em consideração e de reportar isso à sua excelência governadora. Eu farei questão de pedir para ela vir aqui para visitar-vos.
A empresa CCC conta com mais de 800 trabalhadores, sendo moçambicanos e chineses. De Lixinga para a DW, Manuel David.
acha que falta maior controle de Moçambique no que diz respeito às condições de trabalho oferecidas por empresas estrangeiras no país? Foi a pergunta que colocamos mais cedo na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Ao meu lado já está Madalena Sampaio com algumas respostas dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. De facto, já há um debate aceso nas nossas redes sociais. Aguiar Mariano diz que o Estado moçambicano tem negligenciado essa componente de segurança e não só. Diz que os estrangeiros têm muito poder em relação aos nacionais, há muita violência nas empresas e, no entanto, o Estado moçambicano não tem tomado medidas para desencorajar estas práticas. O ouvinte Zito Musé concorda. Em Moçambique há muitas violações laborais e a Inspeção-Geral do Trabalho nada faz para inverter este cenário. Tiago, mais mensagens mais à frente, não é verdade?
Obrigado, Madalena. E participe também connosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o jornalista Rafael Marques e o ativista Luat Beirão são alguns dos líderes de organizações da sociedade civil que são hoje recebidos pelo presidente João Lourenço. Segundo um comunicado da Presidência da República, o chefe de Estado e as organizações da sociedade civil devem discutir questões da atualidade sem avançar mais detalhes. Pelo Twitter, o ativista Luat Beirão, que já foi acusado de tentativa de rebelião em Angola, confirmou a presença no encontro. O Ministério das Finanças de Angola tem verificado várias irregularidades nos contratos celebrados entre os governos provinciais e algumas empresas na prestação de serviços, principalmente no setor das obras públicas. Segundo o jornal angolano O País, a informação foi avançada ontem durante o Conselho Consultivo do Ministério da Construção, que, entretanto, não apresentou detalhes sobre as irregularidades encontradas. Em Moçambique, o parlamento começa hoje a discutir a proposta de orçamento do Estado para 2019, que deverá privilegiar as infraestruturas e também setores sociais. O orçamento prevê receitas superiores a 3 mil milhões de euros para um total de despesas de mais de 4 mil milhões. A proposta baseia-se nas projeções macroeconômicas de um crescimento de 4,7% do PIB, da manutenção da taxa de inflação média anual, na casa dos 6%, e no valor de 5 mil milhões de dólares em exportações de bens. O presidente do Fórum Parlamentar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral pediu o apoio de Moçambique para transformar o órgão num parlamento regional, a fim de reforçar a integração dos países. O apelo foi lançado ao presidente Filipe Nyusi, em Maputo, durante um encontro daquela organização. Nyusi, por sua vez, apoiou a ideia e disse que a implementação do parlamento regional deve ser feita de forma gradual.
DW África, Deutsche Welle.
A secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa deu uma entrevista à DW em Berlim, à margem do colóquio internacional sobre o contributo das mulheres na comunidade lusófona. Maria do Carmo Silveira falou sobre a situação da CPLP, da livre circulação na comunidade, das eleições no Brasil e Moçambique e ainda sobre a Guiné Equatorial. Começamos por perguntar como a CPLP vê as críticas de que a organização é muito pacífica e tem pouca presença nos países membros.
Relativamente à questão da passividade da CPLP, sabe que a CPLP é uma organização intergovernamental, não é uma organização supranacional. Portanto, é um fórum de concertação, de partilha de boas práticas, mas não existem mecanismos para obrigar qualquer Estado a cumprir alguma decisão da CPLP. Portanto, os Estados cumprem se quiserem. Não é? Não é o mesmo, por exemplo, a União Europeia, em que há uma decisão. Essa decisão tem que ser de cumprimento obrigatório para o Estado mesmo. Caso contrário, haverá sanção. Não é o caso da CPLP. Nós não dispomos de mecanismos para obrigar qualquer Estado, a qualquer que seja a decisão.
E não é uma organização que passa a ser muito comercial com a entrada da Guiné Equatorial, que é muito crítica?
Eu acho que não. A Guiné Equatorial, enfim, aderiu à CPLP, tem um roteiro para a sua adesão, está em curso. Esse roteiro contempla um conjunto de medidas, a promoção do português e outras medidas que estão em curso. Né? Portanto, eu creio que é um Estado membro normal, que tem que fazer o seu caminho,
até porque a Guiné Equatorial, não sendo um país falante da língua portuguesa, tem algumas dificuldades ainda na interação com os outros, e eu creio que é também dever da CPLP apoiar a Guiné Equatorial na sua integração no seio da comunidade.
A organização tem futuro?
Acho que sim. É uma organização que está a fortalecer-se cada vez mais, apesar das assimetrias que existem entre os Estados-membros, que eventualmente podia nos distanciar, mas pelo contrário, somos uma organização coesa e forte. Aliás, basta ver pela participação do chefe de Estado agora na última cimeira. Tiveram quase todos presentes. Portanto, isto por si só é uma mensagem política muito forte de união, de compromisso político com a CPLP bastante forte. E quando nós olhamos para os países terceiros que querem aderir à CPLP com o Estatuto de Observador Associado, portanto, neste momento já são 19, quando os Estados-membros são 9, portanto, isto diz muito, quer dizer que de fora da comunidade, os outros países olham para nós com muito interesse. Quer dizer que temos algo, um potencial grande. E este, por si só, eu acho que é extremamente importante.
Grande questão ainda continua a ser a livre circulação.
É uma questão muito importante, é muito importante. Há avanços que estão a ser feitos entre os países nessa questão da mobilidade? Não, porque neste momento já existem muitos arranjos, quer bilaterais, quer mesmo multilaterais, para a mobilidade. Só que a aplicabilidade dessas medidas é que está um pouco, digamos, deficiente. Então, nós temos que verdadeiramente assumir tudo o que já foi assinado, todos os compromissos que já foram assumidos nessa matéria, e dar outros passos.
Eleições no Brasil, como é que a CPLP olha para a eleição de Bolsonaro?
Penso que uma eleição refletiu, portanto, a vontade do povo, e a CPLP respeita essa vontade popular. Desejamos melhores sucessos ao novo presidente e fazemos votos para que a eleição do novo presidente sirva para reforçar, portanto, ainda mais os laços de cooperação e de amizade que existe entre o Brasil e todos os Estados-membros da CPLP.
Ouviu a secretária executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira, numa entrevista conduzida por Braima Darami.
DW, do centro da Europa, para si.
A COP24, a maior e mais importante conferência do clima no mundo, começou oficialmente esta segunda-feira em Katowice, na Polônia. Na Cimeira das Nações Unidas, governos e representantes de quase 200 países discutem as soluções para reforçar o Acordo de Paris de combate ao aquecimento global. Até o dia 14, as delegações de África presentes na conferência querem deixar a mensagem de que as alterações climáticas estão a afetar o mundo todo, mas que o continente mais prejudicado é o africano. Os líderes de diferentes países falaram sobre os efeitos das alterações do clima nas suas nações. A primeira-ministra da Namíbia, Sara Amadila, destacou os problemas que os períodos de seca extrema e de cheias têm provocado no seu país. A Namíbia é altamente vulnerável aos impactos da mudança climática, pois nossa economia depende de recursos naturais como agricultura, turismo e pesca, que são vulneráveis ao impacto da mudança climática. Continuamos a suportar os efeitos de secas frequentes e inundações que desmantelam nossas infraestruturas e degradam nossos solos. As delegações africanas prometem sair da cimeira deste ano com resultados concretos sobre o Acordo de Paris e ações para combater a mudança climática no continente. Pelo menos foi o que disse a DW África a ex-ministra do Meio Ambiente da Gâmbia, Fatou Degue Gaye. As pessoas estão conscientes do impacto das mudanças climáticas ou dos efeitos adversos no continente africano. Particularmente nesta cimeira muito importante em Katowice, o que precisamos são recursos e tecnologias. Estamos aqui para fechar o Acordo de Paris e finalmente tomar uma decisão final.
Música
Logo ao início da cimeira, o Banco Mundial anunciou que vai disponibilizar 200 mil milhões de dólares entre 2021 e 2025 para ajudar os países em desenvolvimento com as alterações climáticas. Além disso, os países desenvolvidos prometeram elevar os gastos públicos e privados anuais para 100 mil milhões de dólares nos países em desenvolvimento até 2020, com o objetivo de combater os impactos das mudanças climáticas. Boa parte destes recursos devem ser investidos em África. A presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Maria Fernanda Espinosa, afirmou que a África é o continente mais vulnerável, apesar de ser o que menos contribui para o aumento das emissões de CO2, e pediu aos países em desenvolvimento que intensifiquem e transformem o compromisso em ações.
A África é, talvez, o mais vulnerável continente com relação ao clima. Então, a África tem que estar no heart.
A África é o continente mais vulnerável no que diz respeito às alterações climáticas, pelo que a África tem de estar no centro do financiamento climático, mas também em mecanismos de capacitação e transferência de tecnologia. Temos o desafio de passar pela recém-prometida reposição do Fundo Verde do Clima e nós realmente esperamos que os países que seguem o exemplo da Alemanha, que se comprometeram com uma grande reposição do Fundo Verde, discutam e financiem os recursos para que os países aumentem seus mecanismos de adaptação, sua resiliência e implementem seu compromisso com a mitigação.
Countries to increase their adaptation mechanisms, their resilience, but also to implement their commitments on mitigation.
A Cimeira do Clima, que vai até 14 de dezembro, tem a missão crucial de encontrar as fórmulas para implementar o Acordo de Paris de 2015, que determina a contenção do aquecimento global com cortes drásticos nas emissões de gases de efeito estufa, a fim de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus centígrados.
DW Notícias.
A Organização Mundial da Saúde lançou um alerta para os países vizinhos da República Democrática do Congo em relação ao risco de expansão do surto de ébola. Segundo a OMS, desde agosto, 440 casos e 255 mortes já foram registrados no país. Devido ao risco, a organização já iniciou campanhas de vacinação nos vizinhos Uganda e Ruanda, que estão mais próximos da região onde a epidemia se manifesta. No Sudão do Sul, mais de 150 mulheres e adolescentes terão sido vítimas de violência sexual nos últimos 12 dias, nos arredores de Bentiu, a segunda maior cidade do país. De acordo com o relato das vítimas citado num comunicado da ONU, os atacantes eram homens armados e muitos deles trajavam uniformes. No Reino Unido, o parlamento começa hoje a debater sobre o acordo que o governo de Theresa May negociou para a saída da União Europeia. O acordo vai à votação no dia 11 de dezembro, mas corre o risco de ser rejeitado. E agora o futebol. O Nuremberg e o Bayer Leverkusen encerraram segunda-feira a 13ª jornada da Bundesliga com um empate de 1-1. Há 7 partidas sem vencer, o Nuremberg ocupa a 15ª posição da tabela do campeonato alemão, uma acima do Stuttgart, que encabeça a zona de despromoção. No topo da tabela está o Borussia Dortmund. Ainda sobre o mundo do futebol, o croata Luka Modric, do Real Madrid, recebeu ontem a Bola de Ouro, entregue pela revista France Football. A nomeação do croata encerra uma hegemonia de 10 anos consecutivos protagonizada por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E após denúncias de maus tratos de trabalhadores moçambicanos numa empresa chinesa que atua no norte de Moçambique, perguntamos: acha que falta maior controle de Moçambique no que diz respeito às condições de trabalho oferecidas por empresas estrangeiras no país? Madalena, mais comentários?
Muitos mais comentários. Ernesto Como escreve no Facebook da DW que Moçambique carece de dirigentes, está a ser governado por mercenários que não se preocupam com o povo e as suas condições de trabalho. Eles só estão de olho nos seus negócios, sabem muito bem dos desmandos dos chineses, mas nada fazem. David Monjano sublinha ainda que em Moçambique não há controle laboral. O país foi invadido por frelimistas estrangeiros, mas isso um dia vai passar porque haverá uma revolta popular. Hélio Reno Sal também afirma que, de facto, há falta de controle, sem esquecer que os poucos controlos efetuados caem nos subornos por parte da equipa de Inspeção-Geral do Trabalho. As empresas estrangeiras hoje em dia estão à vontade nos desmandos, nos abusos de cargo e maus-tratos, confiando no suborno por qualquer elemento do Ministério do Trabalho que por ali passa. Portanto, a fragilidade está neste ponto, diz este nosso ouvinte moçambicano. Brito Negando Van Dunen considera que há maus-tratos por parte de empresas estrangeiras porque os governantes moçambicanos são corruptos e não protegem os cidadãos e também não exigem que os seus direitos sejam cumpridos. Tiago, são algumas das muitas mensagens que nos chegaram esta manhã.
Obrigado, Madalena, e a todos que participaram conosco. Ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português e voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.